André Roberto tem 26 anos, é da Praia da Manta Rota, no Algarve, e está em Espanha. Olá, Andréia.
Olá.
Está em Barcelona há 3 anos, acabadinhos de fazer, mas esta não é a primeira experiência internacional. Passou por Inglaterra, onde esteve 6 meses. Tudo começou em 2014. O que é que na altura a fez sair de Portugal?
Eu na altura já estava a trabalhar, ou seja, tive a sorte, ou o azar, digamos assim, de começar a trabalhar na área que estudei, em jornalismo. Era repórter e na altura senti necessidade de aprender mais. Ou seja, eu estava a começar, mas ao mesmo tempo já estava a pensar: ok, Andréia, eu preciso de mais, tenho de descobrir novos mundos, novos horizontes. E como sabia que em Portugal a coisa estava complicada, também a nível salarial não estava fácil, pensei: se não for agora, não será noutra altura, não vai ser quando tiver 25 ou 30 anos. É um momento, ou seja, eu própria senti que era o momento de mudar a minha vida.
Porque a Inglaterra?
Porque a Inglaterra. Basicamente, isto, o que eu fiz foi, eu abri um caderno, tal qual, e comecei a escrever onde é que eu sentia mais dificuldades e o que é que eu devia aprender, ou seja, para melhorar na minha vida profissional. Eu lembro que na altura tinham alguns problemas com o inglês, ou seja, eu sentia que tinha de melhorar o meu inglês, e como não tinha feito Erasmus, nunca tinha tido oportunidades de estudar um idioma numa academia de idiomas, falei com os meus pais e pensei: pois, já que não fiz Erasmus, e todos os meus colegas fizeram, e os meus pais sempre também me incentivaram, por que não abraçar uma experiência lá fora e ir aprender inglês, que afinal era o que eu precisava.
Portanto,
Eu,
Inglaterra
sim.
acaba por ser uma escolha mais ou menos natural em função daquilo que a Andrea achou que era o
Sim.
problema, digamos assim, que era necessário resolver.
Exatamente.
Já vamos para a Inglaterra.
Sim.
Até àquela altura em que
Sim.
percebe que eu tenho que fazer alguma coisa, eu
Exato.
quero mais para a minha vida. A Andrea dizia que acabou o curso e começou logo a trabalhar. Mas até ali, a experiência internacional já tinha passado pela cabeça, não fazia parte dos planos, fazia. Que ideia que tinha sobre ser uma portuguesa no mundo e ter uma experiência como a que está a ter agora, na verdade?
Sim, nunca foi a minha primeira opção. Eu, quando estava a estudar, eu não imaginava, ou seja, não pensava que queria ir lá para fora, fazer a minha vida lá fora, ou seja, ter uma experiência profissional lá fora. Nunca foi uma primeira hipótese, mas, portanto, foi tudo. Eu acho que muitas vezes as coisas acontecem porque têm de acontecer, não é? E nunca pus essa prioridade ou seja, eu quero ir lá para fora. Acontece que, por acaso, quando tinha estado em Barcelona, quando tinha 17 anos, numa viagem com amigos, e assim que eu saí de Barcelona, ou seja, já no regresso a Portugal, eu pensei: por que não Barcelona? Não me importava de viver nesta cidade. Mas ficou ali, naquele momento ficou ali, e depois só voltei a pensar nisso quando já estava em Barcelona. Ou seja, as coisas proporcionaram-se,
Por isso é que
sim,
se
pouco a
costuma
pouco.
dizer que o caminho se faz caminhando e o caminho levou até Barcelona.
Exato.
Já vamos para Barcelona
Sim.
em março de 2015. Antes disso, vamos saber como é que foi a experiência em Inglaterra, uma experiência que durou 6 meses, experiência com o objetivo de aprender e
E
melhorar o
melhorar.
inglês. Que experiência foi esta?
Eu fui para a Inglaterra em 2014, fui através de um programa de uma escola de línguas, e a primeira experiência foi talvez a pior experiência da minha vida. Porquê? Porque eu cheguei à Inglaterra numa sexta-feira à noite, as aulas começavam na segunda-feira, fui para uma host family, ou seja, uma família de acolhimento, e não assim que eu chego, a casa estava um caos, estava suja, a dona da casa nem sequer estava em casa, ou seja, eu fui apresentada por uma colega venezuelana, que me diz: olha, Andréia, vais dormir ali. E eu: ok. Eu entro no meu quarto, o colchão era daqueles colchões tipo à praia, não é? Insufláveis. E eu pensei: ok, vou dormir aqui 6 meses. Eu levanto o colchão e era uma quantidade de pó, tipo cotão, já pó acumulado de muito tempo, horrível. O chão cheio de cabelos, não sei, ou seja, o quarto não tinha sido limpo. Eu entro em stress porque não tinha, nessa altura, um cartão inglês, estava sem internet, não sabia a passe da internet, porque também para saber a passe tinha de ir à escola. Bem, uma confusão logo naquele primeiro instante. Eu só imaginava: ok, Andreia, vamos para Portugal, eu não quero estar aqui, é a minha cultura, não é? Não foi assim que fui habituada. Ainda por cima, que fui para o sul de Inglaterra e a casa ficava assim, tipo, no meio de um bosque, aquelas casas dos filmes, uhum. Parece madeira, não é? É uma casa tipicamente inglesa. E eu estava, não sabia onde estava, e só pensei, ok, um supermercado. Eu procuro um supermercado, até trouxe. Enganei-me e trouxe 3 garrafas de lexívia, porque eu queria comprar uma garrafa de lexívia e outros produtos de limpeza, e acabo por trazer as garrafas de lexívia. Dei uma volta, limpei aquele quarto todo. Entretanto, no meio daquela situação, entra a dona da casa, zanga-se comigo, começa a falar comigo, em inglês, obviamente, e a usar umas expressões que eu não fazia ideia do que ela estava a dizer. Ainda por cima, estava extremamente nervosa por toda aquela confusão e basicamente tratou-me muito mal. Entretanto, eu ligo também para a escola, para o número de emergência, a tentar explicar o que é que estava a acontecer. A escola só me diz para eu ter calma, que na segunda-feira íamos tratar do assunto. Acalmei-me, respirei fundo, sem grande ajuda de ninguém, porque as minhas colegas estavam naquela casa, também não houve assim um bom feeling inicialmente, mas acabei por me acalmar e tive de ficar lá até segunda-feira. Depois, na segunda-feira, fui à escola, fui fazer reclamação daquilo que estava a acontecer. Entretanto, a comida também que me deram, por supostamente nesse pack, não é? Estava incluído o almoço e o pequeno almoço, mas pronto, um hambúrguer para almoçar não é próprio, sem mais nada, todos os dias, porque ia ser assim os meus almoços todos os dias. Não era bem isso que eu queria ou que eu estava à espera, e aquilo tinha ficado acordado desde Portugal. Então foi logo assim.
Portanto, a experiência não começou da melhor maneira.
Não começou nada da melhor maneira, mas nessa segunda-feira eu comentei, expliquei na escola o que é que estava a acontecer, e felizmente trocaram-me de família e fui para uma família de uns senhores mais velhos, na casa dos 70 anos, super simpáticos, que me acolheram, e aí eu posso dizer que começou a minha boa experiência em Bournemouth.
Que recordações é que guarda, para além desta primeira semana, vamos guardar dentro de uma gaveta, porque já percebemos que não começou da melhor maneira. Que recordações é que guarda desses 6 meses em Inglaterra? Durante esses 6 meses em Inglaterra, cresce uma vontade de continuar a ter experiências internacionais?
Sim, eu fiz amigos para a vida. Aliás, eu tinha um grupo de amigos internacionais. Estava eu e mais 2 amigas minhas portuguesas, amigas que eu conhecia em Inglaterra. Porque afinal eu acho que sempre que há um português nós tentamos, pelo menos eu, há pessoas que se calhar são diferentes, mas eu sempre que ouço falar português ou vejo um português tento sempre aproximar-me, olha, eu também sou portuguesa.
É uma espécie de zona de conforto.
Exatamente, completamente. É uma zona de conforto, e o facto de podermos falar também o nosso idioma, a mim agora que estou em Barcelona, é bastante, bastante confortante, uhum. E bastante... Aquela pessoa sabemos que nos vai entender, não é? Mas falando da Inglaterra, tinha um grupo de amigos, amigos dos 4 continentes, e fomentou-se ali uma amizade muito, muito forte. Eu digo sinceramente que eu hoje, apesar de cada um estar num país diferente, continuamos muito amigos. Em outubro, uma dessas minhas amigas de Inglaterra, que é japonesa, vai se casar, convidam-me para o casamento e eu vou ao casamento, que não vai ser no Japão, mas se fosse no Japão eu também ia. Vai ser em Espanha, porque por acaso o namorado é espanhol e vai casar-se em Espanha, mas nasceu ali uma amizade muito forte, principalmente com a Hiroko, porque... E afinal, pessoas de culturas diferentes e a partilhar experiências a partilhar experiências diferentes, mas ao mesmo tempo estarmos todos ali em Inglaterra a partilhar o mesmo, não é? Foi bastante enriquecedor nesse aspecto, ou seja, tentar perceber como é que é aquela cultura, porque é que é diferente, da nossa, pontos que se encaixam, ou seja, que são pontos em comum, pontos que são completamente diferentes. O facto dessa minha amiga não saber onde fica Portugal, ou seja, eu falava-lhe Portugal, e ela, Portugal, Cristiano Ronaldo, não é? Como sempre, afinal, Cristiano Ronaldo é um embaixador. Mas ela, e ela falava, ok, e eu, sabes onde é que fica? E mostrei-lhe o mapa, e ela apontou para o Brasil. Ou seja, ela não sabia onde ficava Portugal, e estamos ali, estamos na Europa, ou seja, estávamos em Inglaterra. E ela não fazia ideia, e eu achava que isso, pronto, não era possível. E muitas vezes tive situações caricatas, pessoas perguntavam, então, mas porquê que em Portugal se fala brasileiro? Aquilo ao início fazia-me um bocado de confusão, mas depois eu fui percebendo e fui tentando explicar um bocadinho da história portuguesa. E as pessoas ficavam a olhar para mim super, super interessadas. Ah, a sério? Eu, sim, a sério. Então eu sentia que estava a contribuir, uhum, né, no fundo.
Para as experiências dos outros também.
Exatamente. O que eu tenho a dizer é, essa experiência, ou seja, o facto de ter conhecido, ter feito amigos, foi bastante enriquecedor. E depois o outro lado, ou seja, eu estava lá para melhorar o meu inglês, eu estava a ter aulas de inglês e também foi espetacular, porque eu ali era obrigada, sim ou sim, a falar o idioma. E mesmo com a minha amiga japonesa e com os meus amigos das outras partes do mundo, obviamente que eu tinha de... era obrigada a falar o idioma, senão ia ficar lá sozinha ou juntava-me aos portugueses e não treinava-me.
Apesar daquele arranque menos positivo... foi uma experiência marcante na vida da Andreia.
Sim, foi bastante marcante. E também eu estava a gostar imenso de estar em Inglaterra pelo grupo de amigos que eu encontrei, mas depois eu tinha a certeza que, passados 6 meses do curso, eu não queria ficar naquele país. Porquê? Pelo clima. Sendo eu algarvia, eu não consigo viver num país que não tenha mar. É impossível para mim, não dá. Depois o frio, não é? Como é óbvio,
uhum,
não, era muito complicado. Para mim, 17 graus era frio antes de sair de Portugal, de chegar ali e ter graus negativos, não sei, também não estava, ou seja, às vezes falando com outros amigos que estão na Finlândia ou noutros países, têm, não sei, menos 10 graus. E assim, eu estava ali com menos 2, menos 3, mas era... E eu pensei, não, eu não quero ficar neste país, não vou suportar este frio e não quero. Então eu tinha bem claro na minha cabeça que eu não queria ficar em Inglaterra, mas também não queria voltar para Portugal. Porque aí eu percebi que eu era uma... Eu queria ser uma portuguesa no mundo. Eu tinha que explorar, ou seja, eu tinha muitas coisas para explorar e digamos que... A minha casa estava no mundo e não em Portugal, percebe? E...
Como é que se aponta depois baterias para Barcelona? Como é que Sim. acontece Barcelona pois, na vida da Andreia? Ou reacontece?
Ou reacontece, não é? Porque eu já tinha estado de férias, uhum, em Barcelona quando tinha 17 anos. Foram umas férias entre amigos. Quando eu saí de Barcelona, eu pensei, podia ser uma boa cidade para eu viver. Eu acho que me adaptaria aqui perfeitamente. Uhum. Mas ficou ali. O pensamento morreu naquela altura e surgiu depois, quando eu estava a finalizar o curso em Inglaterra, como estava a dizer, eu sabia que não queria voltar para Portugal, sabia que não queria ficar em Inglaterra e, basicamente, comecei à procura de oportunidades de trabalho no mundo. Ou seja, basicamente foi isto. Eu abro o Google e começo a procurar trabalho. Naquele dia não tive muita sorte, não houve nada assim que me interessasse, até que na escola de inglês onde eu estava, ouço alguém a comentar sobre ofertas de oportunidades de tipo estágios, não é? Na escola de idiomas em Barcelona. Eu ouço aquilo e aquilo fica-me na cabeça. E vou eu a correr perguntar para saber mais informações e explicaram-me que estavam à procura de monitores para a Escola de Idiomas de Barcelona, neste caso a Escola de Espanhol, não é? Porque eu estava numa escola de idiomas internacional em que está em diferentes países, uhum, e que estavam à procura de jovens até aos 30 anos que não fossem nem ingleses nem espanhóis, mas que falassem os dois idiomas. E eu, porque não? E
já falava o espanhol?
Eu já falava espanhol, porque eu sou da Manta Rota, não é? Nós estamos ali na fronteira e desde pequeninos estamos habituados a ouvir castelhano e também, no meu tempo, não existia tantos canais como existem agora, não é? E eu não tinha TV cabo na minha casa, então eu apanhava os canais...
Espanhóis.
Então sempre fui habituada a ver os desenhos animados em espanhol. Por isso aprendi muito cedo o castelhano, não era um problema para mim. E ouço essa conversa e decido arriscar, porque não? E faço a entrevista, ou seja, eu contacto depois com a escola Inglaterra, eles enviam o meu currículo, tive a entrevista logo no dia a seguir, via Skype, ainda em Inglaterra, faço a entrevista num dia e no outro dia estão-me a chamar e a perguntar: Andreia, quando é que tu podes começar? E eu fiquei assim um bocado sem saber bem o que é que havia de pensar, porque faltava-me uma semana, exatamente uma semana para acabar o curso. E então agora vou voltar para Portugal, vou dizer à minha mãe, então agora vou para Barcelona, vai-lhe dar qualquer coisinha, não é? Mas decidi, não pensei muito, sinceramente, se calhar se fosse hoje, já com a experiência que tenho e se calhar um bocadinho mais de maturidade, tinha pensado melhor e se calhar tinha aberto outra vez o meu caderno e começava a pôr, ok, prós e contras de estar no estrangeiro, ou não sei. Mas aquele momento foi muito espontâneo. Ok, Andreia, vamos para Barcelona. E digo à pessoa que me acaba de contactar, depois eu acabo o curso de inglês no dia X, posso começar no dia Y. E assim foi, terminei o curso, regressei a Portugal para mudar as malas, para mudar as roupas de inverno para verão, não é? Porque em Inglaterra estava um frio que não se podia, e agora ia para um país quente. E de por cima, em março já estava a começar a primavera e o verão. E basicamente foi o tempo de eu ir a Portugal, mudar as minhas coisas
e viajar para Barcelona. Vamos então viajar para Barcelona. Vamos. Já conheci a cidade, numa perspectiva diferente, de férias, é sempre diferente do que nos mudarmos para lá de malas e bagagens. Como é que foi o reencontro com Barcelona? Já levava, na verdade, um contrato de trabalho, digamos assim, já sabia exatamente o que ia fazer, portanto, neste aspecto não ia à procura de caminho, calculo que o tenha procurado a seguir, mas já nos vai contar. Como é que foi o reencontro com Barcelona em março de 2015?
Eu já tinha adorado a cidade, quando tinha estado lá, não é? E assim que eu piso a cidade de Condal, eu olhei e eu pensei, eu gosto mesmo desta cidade, eu apaixonei. Foi assim quase com amor à primeira vista. E depois esse amor cresceu e eu sou uma apaixonada pela cidade. Cheguei, também era um domingo, penso eu, um domingo à noite. Eu já tinha alojamento, ou seja, já tinha o contrato de trabalho. Claro, tudo estava organizado. Na segunda-feira começo e foi espetacular, porque afinal o meu trabalho era um trabalho de estágio, digamos, em que eu tinha de basicamente mostrar e fazer uma espécie de visita guiada aos vários pontos turísticos da cidade ao pessoal que estava a estudar espanhol, ou seja, eram tipo atividades extracurriculares e eu era a monitora. Eles deram-me formação, obviamente, e eu estava a descobrir Barcelona, a ganhar dinheiro, enquanto estava também a mostrá-la a outras pessoas e, mais uma vez, a partilha de experiências, porque já voltava a estar em contacto com pessoas de outros países e outras culturas. Exatamente. Então, foi fantástico e também fiz bastantes amigos na escola de idiomas em Barcelona. O que acontece foi que eu não estava a trabalhar na minha área e também não queria pôr de parte a comunicação, não é? Sabia que não queria voltar ao jornalismo, não por não querer, mas como eu para ser jornalista em Barcelona é obrigatório o catalão e eu não percebia, nem sabia falar catalão, nem sabia escrever catalão. Então pensei que tinha de abrir caminhos por outras áreas, afinal a comunicação é muito abrangente, e comecei a procurar outro trabalho mais relacionado com a minha área. E é verdade que as oportunidades em Barcelona eu não tinha ideia, não sei se foi sorte, se é sorte, se não é sorte, mas o que acontece é que há muitas oportunidades. E se não é ali, naquele sítio, é noutro sítio. E eu decidi procurar trabalho e fui fazer uma entrevista para um departamento de comunicação de uma marca e foi logo, ou seja, na minha primeira entrevista eu fiquei logo com o trabalho, ou seja, foi muito bom.
Portanto, em termos profissionais, tem sido compensador, digamos assim, este quase que partir à aventura. Mas em termos profissionais, portanto, a primeira experiência é como monitora,
exatamente,
uma coisa que provavelmente nunca lhe teria passado pela cabeça, e percebemos que fica então a trabalhar nessa primeira entrevista na área da comunicação. Como é que tem sido o percurso nestes últimos 3 anos, digamos assim?
Estes 3 anos têm sido bastante intensos, porque eu estou neste momento no meu quarto trabalho, sempre no departamento de comunicação de várias empresas, não é? E sempre trabalhando com o mercado espanhol e português. Ou seja, depois de ter tido a minha primeira experiência como monitora na escola de idiomas, eu sempre trabalhei Para o mercado português, e agora no meu trabalho atual estou a trabalhar Portugal e Espanha, ou seja, o mercado ibérico. E tem sido ótimo porque eu trabalho em português, posso escrever português, posso falar português, estou numa área dos novos média de agora, que são as redes sociais, e estou a gostar imenso. Porquê mudar de trabalho tantas vezes? Porque há sempre uma nova oportunidade que me surge, ou porque conheço X, ou porque conheço Y e as coisas proporcionam-se, porque sinto sempre que posso ir mais além, que posso explorar ainda mais, e as coisas acabam por encaixar. E claro, obviamente, também a nível salarial, ou seja, eu lembro-me que eu comecei em Barcelona, se calhar, por ser portuguesa, e eu acho que às vezes existe aquela sensação, não é? Porque nós sermos estrangeiros, veio-nos de outra forma. E se calhar eu, quando comecei a trabalhar, tinha um salário que estava bem, não é? Porque eu vinha de Portugal, para mim estava ótimo, mas abaixo da média. E claro, uma pessoa vai se dando conta, não é? Dessas situações, quando começa a conhecer os países, quando começa a conhecer as pessoas locais, não é? Eu lembro-me que na altura, se calhar, comecei um bocadinho abaixo, não é? Mas eu sou muito, sou muito ativa e pensei, não, não, isto assim não, não, pode, não, não pode ser, eu posso ir mais além e eu sei que consigo. E empenho bastante e tenho um bocadinho de sorte também e tenho conseguido sempre ir escalando montanha, como se costuma dizer.
Andréia, e o que é que está a fazer nesta altura? Portanto, neste último emprego, sei que começou recentemente.
Sim, há 3 meses.
O que é que faz?
Eu neste momento estou a trabalhar na Pesco. Muita gente pensa que a marca é portuguesa, uma marca de alforcatas. A marca é argentina, mas está posicionada em Barcelona. E desde Barcelona trabalha-se para os diferentes países a nível europeu. E eu estou na parte de ativação da marca em Portugal e em Espanha, ou seja, trabalho toda a comunicação da marca e toda a projeção da marca, digamos assim, na Península Ibérica. É um trabalho novo, mas também é um trabalho que eu já estou habituada, porque no trabalho anterior, quando estava na Mr. Wonderful, fui eu que lancei as redes sociais, fui eu que lancei o mercado em Portugal. Então é um bocadinho isso que eu estou a fazer. A marca já é bastante conhecida aqui em Portugal, porque existe uma equipa de distribuidores portugueses que trabalham muito bem nela, e com esta minha incorporação na empresa foi homogeneizar, digamos, a marca em Portugal e em Espanha, para seguir o mesmo registro, o mesmo equilíbrio. Costumo dizer, é um challenge, não é? Porque eu sempre trabalhei muito com foco em Portugal. E agora, basicamente, o que eu tenho de fazer é agarrar a estratégia que se fez e que se fez muito bem em Portugal, pô-la em Espanha e no futuro a nível internacional. Ou seja, toda a estratégia de ativação da marca, as redes sociais, e portanto tenho um longo caminho pela frente, mas eu estou muito entusiasmada. Se calhar é o trabalho que eu tenho mais responsabilidades, porque
Faz parte também da
sim,
tal escalada.
exatamente, é um trabalho que tenho mais responsabilidades, mas estamos aqui para aprender e para seguir crescendo.
Andréia, quando ainda em Portugal, decidiu, eu quero mais. E abriu o livro e pesou
Sim.
prós e contras, o que é que eu preciso melhorar, o que é que eu não preciso, onde é que eu estou, para onde é que eu quero ir. Alguma vez pensou que o caminho ia ser este?
Não, não. Nunca na minha vida pensei, nem eu, nem os meus pais, nunca pensei que ia estar longe da minha família, da minha mãe, da minha irmã, das minhas avós. Nem sempre é fácil. Eu estou sempre muito. Gosto de falar das minhas boas experiências e fico sempre muito, muito entusiasmada quando posso partilhar com os meus amigos das minhas experiências internacionais e também quando posso ouvir as experiências deles, não é? Mas nem tudo é fácil. Porquê? Porque, apesar de estar em Barcelona, que está aqui ao lado, mas estamos longe, da nossa cultura, do nosso meio, da nossa família, sobretudo isso, e muitas vezes saio de um dia de trabalho, se calhar um dia espetacular de trabalho, chego a casa e tenho vontade de chorar. E pronto.
É o chamado preço a pagar por uma outra conquista.
Talvez. Talvez, fico com muitas saudades, mas
Faz parte do caminho.
faz parte do caminho, e neste momento é o melhor para mim, E neste trabalho em que estou, tenho muitas oportunidades de vir a Portugal. Portanto...
Aliás, vamos aproveitar para dizer aos ouvintes que hoje a Andreia está no estúdio, porque veio a Portugal em trabalho e é uma portuguesa no mundo, está em Barcelona, mas hoje está aqui connosco e estamos a gravar esta conversa em Portugal e não com a Andreia em Barcelona. Mas vamos voltar a colocar os olhos em Barcelona. Sim. A Andreia disse logo no início, quando estava a falar do momento em que vai para Barcelona em março de 2015, que se apaixonou pela cidade. Sim. Acredito que isso tenha facilitado o processo de adaptação. Como é que foi adaptar-se à nova vida, à vida de Barcelona?
Foi muito fácil. Eu costumo dizer que estar a nível de adaptação e a nível de cultura, estar em Barcelona ou estar no Porto, por exemplo, é a mesma coisa para mim, porque sendo eu do Algarve, ia estar longe na mesma. A nível cultural, não vejo muitas diferenças entre Barcelona e, ou, em geral, em Espanha e Portugal. Temos muitos pontos em comum, aliás, a maioria, se calhar, e o processo de adaptação foi fácil. Ou seja, eu acho que nem sequer podemos falar num processo de adaptação, porque para mim estar ali é como se tivesse... Às vezes eu acho que até que estou em Portugal, porque tenho uma comunidade portuguesa, ou seja, estou inserida numa comunidade de portugueses, falamos todos português, existem muitos restaurantes portugueses, muitas lojas que vendem produtos portugueses. Agora, o que realmente são as saudades, ou seja, aquilo que realmente me faz falta, não é? É, se a minha família pudesse estar comigo em Barcelona, então era perfeito, sim.
Andreia, apaixonada pela cidade, no início da experiência quase que funcionou como uma guia turística a mostrar Barcelona aos outros. Fala-me de dois ou três locais de que goste muito na cidade.
Existe um sítio que eu adoro, que são os bunkers de Carmel, que... Desde esse sítio pode-se apreciar e pode-se contemplar toda a beleza de Barcelona. É um sítio um bocadinho escondido, se calhar não há tantos turistas, porque também o facto de os acessos a esse local não são fáceis. Então eu ali posso me sentar, posso apreciar a cidade, posso pensar na minha vida e em tudo. É um momento que eu estou ali, tranquila. Não vou muitas vezes, é verdade, porque por isso mesmo os acessos não são fáceis e se calhar não vou tantas vezes quanto gostaria de ir. Outro sítio que também gosto é a praia, a zona da praia. Sendo eu da praia da Manta Rota, não podia viver sem o mar, e realmente o mar para mim transmite-me calma, transmite-me bastante energia positiva, e quando estou ali também é o meu ponto de equilíbrio. E eu adoro toda aquela zona da praia. Não onde está a multidão, ou seja, quando eu falo em praia, são aquelas praias, se calhar, que não são bem no centro, são mais afastadas do centro, e eu já vou conhecendo a cidade e já vou pondo a minha marca em diferentes locais pequeninos, longe das grandes multidões. E a praia também, a praia também é daqueles sítios que eu gosto de estar. Depois, mas é que Barcelona é espetacular, ou seja,
É difícil escolher dois ou três locais. Portanto, o melhor é ir a Barcelona e conhecer a cidade, não é?
O melhor é conhecer.
Fica a recomendação. Andreia, quando olha para a frente, para o futuro, Barcelona vai continuar a ser a sua casa?
Neste momento, sim, e nos próximos anos, acredito que sim. Mas eu nunca gosto de pensar muito no futuro, porque nós não sabemos o dia da manhã. E hoje estou em Barcelona, se calhar daqui a um mês posso estar noutro país, posso voltar para Portugal. Não gosto muito de fazer grandes planos, porque eu nunca fiz planos e as coisas foram proporcionando e o destino foi abrindo vários caminhos, como eu costumo dizer. Mas sim, nos próximos tempos a minha cidade vai ser Barcelona. Mas eu gostava de voltar um dia para Portugal. Gostava muito, porque sinto muitas saudades do ar português.
Já vamos falar dessas saudades, e espero que estes dias... Se calhar não deu para matar as saudades todas, porque ficou por Lisboa, não é?
Mas eu volto na Páscoa.
Andreia, qual é que tem sido a maior aprendizagem destes últimos quase 4 anos, porque tudo começou em 2014, desta vida de portuguesa no mundo? Qual é que tem sido a maior aprendizagem deste contacto com culturas, com sociedades diferentes, com pessoas de diferentes cantos do mundo?
Eu costumo dizer que sou um bocadinho, e ainda que esteja fora de Portugal, continuo sendo a menina dos papais, porque os meus pais sempre me apoiam, bastante, e eu tenho um problema, ligo-lhes e peço ajuda, não é? Mas claro, eles não estão ali ao pé de mim, não podem me ajudar por telefone, mas alguma coisa que eu precise eu tenho de desenrascar. E basicamente eu acho que essa é a minha principal aprendizagem, é o facto de eu estar... agora já tenho um grupo de amigos, já tenho pessoas que eu posso confiar, mas ao início... Eu estive bastante doente e eu tive de me desenrascar, tive de ir ao médico sozinha, tive de procurar onde é que era o hospital. Eu acho que nós, a partir do momento que estamos fora, temos de aprender a desenrascar-nos sozinhos. E
os portugueses sabem fazer isso muito bem, não é?
E os portugueses são uns desenrascados completamente, e isso não dá por ali, vamos lá e tentamos dar a volta por cima. Nunca, em nenhum momento, em Barcelona, por algum problema ou do dia-a-dia ou qualquer situação menos positiva, eu pensei, não, vou largar tudo e vou para Portugal, assim como bastante mentalizada nisso. Não, tento sempre dar a volta por cima. E tem sido assim. Às vezes não é muito fácil.
Era isso que eu ia dizer. A Andrea há pouco usava a expressão de eu gosto de partilhar as minhas experiências, gosto de partilhar o lado bom das minhas experiências, mas isto não é um mundo cor-de-rosa. Claro. Uma experiência como esta não é uma experiência cor-de-rosa. Tem um lado assim um bocadinho mais cinzento, que são os aspectos menos positivos de se viver fora do nosso país.
Claro, o facto de estarmos longe da comodidade do nosso lar, não é? Da família. Eu sou uma pessoa muito agarrada à família, tenho, felizmente, estar longe, há aqueles momentos que estamos sozinhos em casa, e agora não me acontece tanto, felizmente, mas antes acontecia que eu estava em casa, estava sentada no sofá e tinha saudades de falar com a minha mãe, tinha saudades de falar com o meu pai, tinha saudades de falar com a minha irmã, mas que não pelo Skype, nem pelo telefone, saudades de os ver, não é? E naquele momento era impossível, porque não dava. E outras coisas, por exemplo, eu nunca tive de me preocupar com nada enquanto estava na casa dos meus pais, e mesmo eu fui estudante, ou seja, eu não estudei no Algarve, estudei fora, mas os meus pais, aos fins de semana eu voltava a casa, ou os meus pais iam ter comigo, preparavam-me, se calhar, as refeições todas para a semana ou para o mês, como aconteceu, não tinha de me preocupar com nada, roupa lavada. E claro, neste momento eu não posso contar com nada, eu tenho de desenrascar sozinha.
Mas tens-te desenrascado bem.
Sim, eu acho que sim, não sabia cozinhar e agora já sei, por isso, e já vou fazendo pratos se calhar mais requintados, que não fazia ideia há uns anos que algum dia poderia vir a fazer. E ao início sim, custou-me um bocado ter de pensar, ai, agora tenho de lavar a roupa, agora tem de passar a ferro, mas são coisas que nós vamos habituando, exatamente. Mas
fazem parte da experiência.
Sim, exatamente, claro que sim. E essa tem sido a minha principal aprendizagem, que é ser dona de mim mesma, organizando as minhas coisas, sabendo que não vou ter ajudas extra, não é?
Andrea, ao longo da conversa falou várias vezes das saudades, disse várias vezes sim, a palavra saudade. Quais é que são as saudades maiores quando está lá longe?
É da família, não é? Como eu já tive a oportunidade de dizer. Do peixe do Algarve. E eu uma vez até escrevi isso no Facebook. Porque eu agora tenho vindo mais vezes a Portugal. Ou seja, nestes últimos anos tenho vindo bastantes vezes. Quase como uma vez por mês. Então tem sido mais fácil. Mas tive uma altura que eu tive, se calhar, 6 meses sem vir a Portugal. Ou quase um ano. E eu sentia uma vontade de comer peixe, aquele peixe fresco. Ainda por cima, o meu avô era pescador, ou seja, sempre fui habituada a comer peixinho fresco. E isso não existe em Barcelona. Também existe peixe, obviamente que sim, e vai dando para... Eu não digo matar as saudades do peixe, mas pronto, vai dando para aconchegar o estômago. Mas sinto muitas saudades dessa comida típica...
Dos sabores que são nossos.
Que são nossos. E sobretudo dos que são do Algarve. Sempre fui muito habituada na minha alimentação ter os pratos característicos de onde eu sou, não é? E isso faz-me realmente um bocado... Tenho muitas saudades.
Sim,
de
comer
não poder...
o peixe de determinada forma só sabe assim no Algarve. Sim. Mesmo que ele seja fresco comido aqui na zona de Lisboa.
Exato.
Só sabe daquela maneira em casa, não é?
Sim, e tenho muitas saudades. Por exemplo... Eu sou a típica portuguesa que quando vem a Portugal e quando vem à casa dos pais, tento ao máximo levar tudo o que eu posso
na mala.
Desta vez não vai ser possível porque vim a Lisboa em trabalho, mas agora nas férias da Páscoa vou ao Algarve e já sei que a minha mãe vai me encher a mala de coisas nossas e vou levar e vai dando para cozinhar lá e matando as saudades nesse aspecto. E o meu quarto, às vezes, eu nunca pensei que pudesse. Em nenhum momento da minha vida eu pensei que ia ter saudades do cheiro do meu quarto, dos móveis, das pequenas coisas da vida, não é? E realmente, às vezes, eu sinto, não sei, sinto vontade de abrir a minha gaveta de sempre, não é? E não ter lá aquelas coisas. E uma vez aconteceu que eu estava de férias e a minha mãe decidiu mudar o meu quarto todo. E eu pergunto-lhe, mas porquê que mudaste? O quarto sempre pedia autorização. Então, mas tu já não estás cá, não faz sentido. E eu, pois, mas eu quero o quarto à minha maneira. Este quarto ainda é meu, já estou fora, mas o quarto é meu. E então é um bocado por aí. Ou seja, aquelas coisas que nós, quando estamos aqui em Portugal, não damos valor nenhum, quando vamos para fora, começamos a dar valor ao mínimo pormenor. E realmente o quarto
É um exemplo
é o
disso.
exemplo.
Muito obrigada. Andreia Roberto está na cidade de Barcelona, hoje está em Lisboa, aqui em estúdio, está na vizinha Espanha, é uma portuguesa no mundo desde 2014.